E agora vamos ao CBN Saúde. Hoje o nosso tema é diferente. Nós podemos dizer que o nosso tema é medicina preventiva. Como você pode aprender a cuidar da sua saúde? E às vezes a gente procura ficar doente para procurar um médico. Às vezes a gente pode ter muitas dicas em que o médico acaba não sendo alternativa, mas sim a forma de a gente administrar os nossos problemas. Vai dar palestra em Maringá hoje, inclusive está aqui comigo o Dr. Dayan Siebra. O Dayan Siebra, ele é médico, ele é um cirurgião vascular, mas ele gosta de se intitular como youtuber. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom, Dr. Siebra, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Quero desejar um bom dia para todas as pessoas aqui de Maringá e da região, né, circunvizinhas. É um grande prazer estar aqui falando de qualidade de vida, ter esse privilégio de estar aqui com vocês numa manhã ensolarada, né, nesse dia de segunda-feira maravilhoso. Então, para mim, é incrível. Eu me sinto muito grato já por isso.
Bom, o senhor tem hoje como profissão aquilo que a maior parte dos médicos acha estranho, né? As redes sociais, o senhor é um youtuber, tem mais de 3 milhões de inscritos e, ao mesmo tempo, trabalha. Tem uma história de vida que a gente tem que entender um pouquinho. Ela é um pouco diferente. Eu poderia dizer o seguinte: o senhor era um médico que nunca se medicou e, de repente, descobriu que precisava se cuidar. Como é que foi essa história?
Na verdade, a gente, quando faz a faculdade de medicina, a gente, isso é uma grande falha hoje no nosso ensino, a gente aprende a cuidar de doença. Então, a gente aprende o que é uma hipertensão, quais os remédios contra a hipertensão, a gente sabe o que é diabetes e a gente aprende os remédios da indústria farmacêutica para o diabetes, mas não tem um grande foco na nossa medicina sobre como prevenir isso. E, na verdade, a prevenção dessas doenças e muitas vezes até a cura é cuidando da alimentação, cuidando da forma como você vê as coisas do mundo, cuidando das suas emoções, organizando uma boa agenda, se conectando com as coisas da vida, se conectando com as pessoas, com o seu criador, com a sua energia superior. Então, quando a gente tem gestão da nossa própria vida e a gente entende o que vai comer, o que vai colocar dentro da boca, quando a gente entende que o exercício, que movimento é vital para a vida, a gente não adoece. Uhum. Dificilmente vai ter só aquele percentual genético de 5 a 10% que vai causar doença. Mas a maior parte das doenças são devido a comportamentos nocivos que a gente tem, né? E eu passei por isso porque eu não soube me comportar quando eu me formei como médico, como a maioria dos médicos se forma e quer pegar todas as oportunidades de emprego, se enche de plantões e quer realmente, com toda razão, ter o seu sucesso profissional. Mas em relação a isso, nós terminamos sendo as pessoas mais doentes que existem. Então, como é que a gente vai vender saúde para os nossos pacientes se a gente não consegue nem vender para a nossa própria família, nem para o nosso próprio corpo? Então, foi isso que aconteceu comigo, que culminou com um momento de estresse, que foi um ataque de pânico. E esse ataque de pânico me fez repensar toda a minha vida como pessoa e como profissional.
A gente fala que a ansiedade, que até de certa forma a angústia, é a principal doença que leva a outras doenças. Isso é uma coisa séria?
É seríssimo, porque a ansiedade, ela está muito forte hoje em dia. A ansiedade nada mais é do que você pensar demais todo o tempo. A pessoa não consegue esvaziar a mente, não consegue ficar sozinha com ela mesma. Ficar sozinha é uma agonia. E hoje, com o uso exagerado da internet, as pessoas não conseguem nem respirar. Todo tempo WhatsApp, notificações e Instagram. Então, a pessoa não consegue parar. E esse pensamento exagerado, muitas vezes, ele é ainda mais negativo. É um pensamento negativo acerca do futuro. E aí, a ansiedade, ela gera sintomas físicos, como enxaqueca, como gastrite, como esofagite, como intestino irritado. E aí as pessoas, o que é que acontece? Não tratam a causa, que é a ansiedade, e vão apenas no sintoma. Então eles vão tratar o intestino inflamado com corticoides, vão tratar a gastrite com omeprazol e não tratam a causa, que é a ansiedade. E nós da medicina ocidental, nós que moramos aqui na região do ocidente, não temos a prática meditativa, não temos a prática de fazermos aulas de música e relaxarmos. Por que não? A gente tem a obrigação de ter uma rotina exagerada, e isso chega até bonito. Ah, eu sou um cara que almoço, tenho almoço de negócios. Você não precisa ter almoço de negócios. Você tem que almoçar sozinho com sua família, fazer uma oração antes do almoço, sentir o sabor dos alimentos, mastigar lentamente. Mas nós estamos realmente precisando parar o mundo e repensar o que fazer.
Bom, o senhor foi médico atendendo o consultório, já teve que dar medicamento. O senhor teve vários pacientes que devem ter olhado para o senhor e falou assim: então, doutor, o senhor não vai dar nenhuma receita para mim. E hoje a grande parte que procura o médico está à procura disso, né? Quantos médicos não são questionados, né? Ah, se o médico disser, o senhor não tem nada. Como é que a gente tira esse paciente desse mundo e faz ele pensar nisso que o senhor colocou?
Ótima pergunta.
A gente tem que resolver nossos problemas tendo uma vida com melhor qualidade.
Isso, ótima pergunta, porque a gente vivencia isso mesmo. E uma das minhas angústias quando eu atendia como médico no Sistema Único de Saúde é porque o paciente queria um remedinho mágico para resolver um problema. Ele não quer saber de orientação, só que isso está mudando aos pouquinhos. não só eu, mas tem vários profissionais de saúde hoje no Brasil e no mundo gerando conteúdo diário na internet e as pessoas estão se educando. Já tem acontecido justamente o contrário. Ah, doutor, eu não quero corticoide, não. Não vou tomar isso aí, não, que isso me faz mal. Antibiótico, não. Eu quero alguma coisa mais natural. Então, o médico ele tem que ser um negociador. Ele tem que conversar com o paciente. Ele tem que já reservar no tempo de consulta, que geralmente não é tão longo devido à quantidade de pessoas, mas o tempo de ouvir, o tempo de orientar e o tempo de passar a medicação certa. Jamais você vai pensar em abandonar os remédios que nós descobrimos durante anos e anos, décadas e décadas de medicina. Mas, às vezes, ele não precisa de um remédio. Mas como ele quer, você dá um suplemento, uma vitamina para melhorar, mas que ele também perceba que está tomando alguma coisa. Já que ele quer tomar alguma coisa, negocie. Então, a gente vai negociando, orientando, porque muitas vezes ele não quer sair de mão abanando do consultório. Então, dá alguma coisa que melhore, uma vitamina que ele esteja com carência. A maior parte das pessoas tem alguma carência de vitamina, porque nossa alimentação hoje está pobre. Nós temos desnutridos morando em condomínio de luxo. É isso que a gente vê hoje. Pessoas que passam o dia comendo pizza, coxinha, batata frita, arroz, carboidrato, e estão adoecendo e achando que estão bem. E só vão sentir que adoeceram quando a doença está grave mesmo. Mas tem muita gente doente que não sabe que está doente. Então, ficar com a pele vermelha, inchada, inflamada, já é uma doença. O seu cabelo, que eu não estou falando da calvície genética, como a nossa, né? Ainda bem que não tem aqui uma câmera, mas ali tem, né? A gente está sendo visto ali. Então, uma calvície feminina, por exemplo, onde você olha por cima, o cabelo está ralo, ali já é um começo de uma doença, só que não tem um diagnóstico ainda. Ali já é uma inflamação corporal. Então, existem pessoas doentes que não perceberam ainda.
Quer dizer, a gente tem uma série de sintomas que a gente trata como doenças tradicionais, que no fundo o problema é outro.
Exatamente. Por exemplo, uma pessoa que está com falta de memória, né? Fala, ah, não lembro das coisas direito, eu não sei onde deixei a chave do carro, eu não sei onde eu coloquei a minha... Então, isso aí nem sempre quer dizer que vai ser Alzheimer, de forma alguma. A maior parte disso aí é uma pessoa ansiosa, que pensa demais, que a cabeça está cheia de problema, e aí o nosso cérebro é tão perfeito que ele diz assim, não... Você vai esquecer algumas coisas mesmo para poder você não me sobrecarregar. Então, o corpo ele dá esses sinais. Uma azia, por exemplo, muitas vezes é falta de ácido. Ao contrário do que muita gente pensa, que é necessidade de omeprazol, porque tem muito ácido. Muitas gastrites em pessoas depois de 40 anos é por causa de falta de ácido. Então, às vezes, uma água com limão depois de um almoço ajuda na digestão. Então, você tem que entender de onde vem aquele sintoma. Porque o nosso corpo ele é tão perfeito que ele dá sinais. Ele grita. Então, a pessoa que está com dor no ombro, muitas vezes aquela dor no ombro não é artrite, não é artrose. É a pessoa que está carregando muita coisa nas costas no dia a dia, está com muito peso e aquela tensão. Todos nós temos uma reação emocional no nosso corpo. Todos nós temos. Há pessoas que quando se preocupam queimam o estômago, há pessoas que sentem um aperto no peito. E tudo tem uma causa, tem um porquê, tem uma ligação.
Nessa quantidade de coisas que a gente apresenta no corpo, esse corpo inteligente, que às vezes a gente não sabe conversar com ele, como é que a gente conversa com esse corpo? Porque, quer ou não, pelo que o senhor colocou, tem coisas que a gente acha que é um problema que vai se resolver com medicamento, uma coisa pontual, e não. Como é que eu faço essas pontes para saber, ó, isso é aquilo, tal problema que eu estou tendo, tem talvez tal origem?
A primeira coisa é que eu acho que a palavra mais certa para isso é uma coisa chamada atenção. Então, nós não estamos atentos às coisas que acontecem no mundo. Nós não estamos atentos aos nossos filhos que estão em casa, que às vezes estão carentes, e começam a usar drogas. Nós não estamos atentos ao nosso cônjuge, à nossa cônjuge, que está em casa também muitas vezes insatisfeito, e nós não estamos atentos ao nosso corpo. Nós às vezes estamos carregando uma dor no joelho ali, e a gente não liga, porque não para pensar. Tudo vai de acordo com o ritmo de vida da pessoa. Então você não tem atenção. Então todo sintoma que você percebe no seu corpo, você tem que ter atenção. Então, por exemplo, uma dor de cabeça. Dor de cabeça na nuca, não é para você ir na gaveta e pegar um paracetamol e tomar um remédio. Não, a dor de cabeça na nuca pode ser uma hipertensão. Aí você vai ao cardiologista. Hipertensão. Então, e a hipertensão não precisa de um remédio para pressão alta. Precisa controlar o estresse, reduzir a carga de trabalho, tirar férias, comer mais leve, dormir mais cedo. É toda uma sequência. Só que isso dá mais trabalho. Mas a gente quer o imediato, quer o remedinho mágico. Então, acho que a palavra certa para descobrir o que o seu corpo tem é estar atento, observar e procurar um médico quando sentir alguma coisa.
Estou conversando com o Dr. Dayan Sebra, daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais, ele que é cirurgião vascular, mas é youtuber. A gente vai falar um pouco mais dessa parte dele, do youtuber. No mundo em que a gente está conectado, e muita gente vai lá no Santo Google à procura de, né, uma solução, como é que a medicina trata isso, já que ele é um homem das redes sociais. Daqui a pouco a gente volta.